A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
Integrar a computação ao estudo de moléculas tem sido fundamental para uma série de avanços obtidos na ciência, como o sequenciamento do DNA humano. É exatamente isso o que propõe a bioinformática, que será tema do USP Analisa de hoje. Para abordar essa área do conhecimento, vamos conversar com o docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e pesquisador principal do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, Helder Nakaya. Helder, seja bem-vindo ao USP Analisa.
Olá, Thaís. Muito obrigado pelo convite.
Para a gente começar, vamos explicar para os nossos ouvintes como é que trabalha, o que é, né, e como trabalha a bioinformática.
A bioinformática, ela é uma consequência de uma verdadeira revolução tecnológica que aconteceu nesses últimos 20 anos. E foi uma revolução em diferentes áreas, como robótica, nanotecnologia, ótica e até a internet, por exemplo. Então, o que a gente usava antes, conseguia fazer quase na mão, hoje já não é mais possível, porque agora a quantidade de dados que são gerados por essas tecnologias, chamadas tecnologias ômicas, você precisa de computador. Então a bioinformática, assim como a bioquímica é a fusão da biologia com a química, biofísica, biologia com a física, a bioinformática é a fusão da biologia com a informática. E aí a pergunta é, então por que a gente precisa da informática para estudar a biologia? Então, se você pegar, por exemplo, uma doença como a fibrose cística, você vai ver que a maioria dos casos são causados por uma mutaçãozinha que está associada com essa doença. E para achar essa mutaçãozinha, era literalmente como achar uma agulha no palheiro. Na verdade, seria como achar uma agulha em 3,2 bilhões de palhas. Então, foi algo muito difícil e demorado e realmente exigiu de diversos pesquisadores um trabalho fenomenal. E aí, um dos motivos do sequenciamento de genoma humano foi justamente para tentar, então, entender melhor como a vida funcionava, quais são as outras doenças que podem ser causadas por outras mutações. Só que você imagina, como é que você vai olhar 3,2 bilhões de letrinhas em centenas de pacientes com uma doença e centenas de pacientes sem a doença, sem usar computadores? Então fica praticamente inviável. Então a informática surgiu como uma necessidade para analisar essa quantidade de dados enorme que está sendo gerada.
Você falou em tecnologias ômicas. O que seriam essas tecnologias ômicas?
Bom, hoje, quando a gente quer analisar uma proteína, a gente pode medir usando uma técnica e ver, por exemplo, se o nível daquela proteína está aumentado ou diminuído. Se a gente quiser medir, por exemplo, um metabólito, um gene, a gente tem as técnicas já tradicionais de ciência que fazem isso. Essas tecnologias, elas permitem com que você olhe o conjunto inteiro de proteínas, que aí seria chamado de proteômica, ou o conjunto inteiro de transcritos ou moléculas de RNA, que aí é chamado de transcriptômica, ou olhar, em vez de uma base, você olha todas as bases do genoma, então é o genoma, metaboloma, secretoma, então todos esses omas surgiram por causa dessas tecnologias ômicas que permitiram você olhar, ter uma visão completa dos componentes biológicos, dos sistemas biológicos.
E no laboratório que você atua, lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, vocês trabalham também com biologia de sistemas. Qual que é a relação da bioinformática com a biologia de sistemas? Elas têm alguma coisa a ver uma com a outra?
Ah, tem tudo a ver. E tem a ver justamente porque quando os cientistas começaram a olhar todos os componentes ao mesmo tempo, percebeu que, na verdade, os processos biológicos e as doenças em si, elas são muito mais complexas e elas formam redes, ou seja, geralmente uma doença não é causada por um gene ou uma proteína. O que acontece é que são centenas a milhares de componentes diferentes que podem ser mudanças no DNA, alteração de splicing de um gene, e eles interagem entre si. Então, para você poder analisar essa rede de interação, você precisa ter essa visão holística, que é observar o todo, medindo através dessas tecnologias ômicas. Então, a biologia de sistemas, ela é esse campo novo multidisciplinar que integra componentes biológicos diferentes, proteínas, genes, metabólitos, numa abordagem holística e que tenta, com isso, entender como os sistemas biológicos funcionam. Entendeu? Então, ela não consegue operar se não for com a bioinformática como ferramenta.
Elas são complementares, no final das contas.
Totalmente complementares.
E Bom, o uso da bioinformática nas pesquisas, a gente pode dizer que ele substitui, então, alguns procedimentos de laboratório? Ou, assim, são técnicas que elas nunca conseguiriam ser reproduzidas em laboratório, já que você falou de uma complexidade muito grande?
A bioinformática ela pode ser usada tanto como ferramenta, complementando uma pesquisa, então ela pode ser usada para analisar algum dado gerado, quanto pode ser realmente usado como uma pesquisa em si. Ou seja, você pode tentar, hipoteticamente, fazer análise em sílico sem gerar o dado para prever alguma coisa. Essa bioinformática já era usada até antes dessas tecnologias ômicas. Só que a maioria, da bioinformática, ela precisa da ciência tradicional que gera os dados, né? Então, eu diria que é mais complementar do que uma substituição da pesquisa.
Bom, geralmente quem ouve falar de bioinformática pensa que ela está restrita à área de genética, né? Já que ela foi fundamental no sequenciamento do genoma humano. Mas você falou um pouquinho da biologia, de sistemas. Tem algumas outras áreas onde ela pode oferecer contribuição, além das ciências biológicas?
Olha, Thaís, eu acho que a bioinformática, ela agora é essencial para quase todas as áreas da vida. E eu digo isso que eu lembro de quando eu entrei na faculdade da biologia lá da USP, meu professor de zoologia ou ecologia, ele falava assim: ah, esses caras que trabalham com PCR ficam achando que eu preciso de biologia molecular para fazer minha pesquisa. Eu não preciso disso, eu consigo usar minha lupa, eu consigo fazer minhas coisas. Mas se você for hoje nesses laboratórios de zoologia e ecologia, você vai ver que grande parte deles estão usando PCR, biologia molecular, para fazer filogenia. Então eles meio que quase se renderam a tecnologia moderna. E eu vejo um pouco acontecendo isso. Ainda tem pesquisadores que falam: ah, não preciso de bioinformática, eu posso usar o que eu sempre usei aqui, Excel, programinha aqui. Só que daqui a alguns anos não vai ter jeito. Todo laboratório vai ter que ter alguém que entenda um pouco de bioinformática, não só para analisar os dados que o próprio laboratório gera, mas também para conseguir interpretar os resultados e olhar os laboratórios os dados gerados por outros laboratórios. Então eu acho que ela está sendo, vai ser fundamental para todas as áreas da ciência da vida.
Você acha que, de repente, até isso vai causar uma revolução na própria graduação, porque os pesquisadores já vão ter que começar a sair da graduação com algum conhecimento nessa área? Você acredita que isso pode causar uma revolução?
Isso eu acho que já está até acontecendo. E faz parte, é algo natural que se espera, né? Só que tem também uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade, né? As pessoas que não estão ainda acostumadas com esse tipo de pesquisa, porque quem está de fora realmente acha que é um bicho de sete cabeças, mas não é. Eu sou um exemplo vivo, que eu sou um biólogo que tive que aprender bioinformática para poder concluir minha tese. E aí eu gostei disso e eu consigo ver várias pessoas que têm esse estudo de biologia e que aprende muito bem a bioinformática. Na verdade, eu acho mais simples você ensinar informática para um biólogo do que ensinar biologia para um informata. Não que o garoto da ciência da computação não consiga aprender biologia, mas eu acho que o interesse dele não é o mesmo de um cara de biologia. Então, porque o que eu acho que é mais importante na bioinformática não são as técnicas de informática. Isso aí você consegue facilmente de utilizar. O problema é como saber fazer as perguntas que a bioinformática pode responder. E é esse treinamento que é mais fácil um aluno com background de biologia saber fazer a pergunta. Então não adianta você fazer um projeto de bioinformática só por fazer. Não vamos nem pensar na pergunta, vamos gerar essa quantidade enorme de dados e a gente vê o que faz com isso. Aí eu acho que isso seria uma pesquisa mais vazia, que não te daria o retorno que a bioinformática poderia oferecer, que o objetivo final é gerar o conhecimento, como qualquer pesquisa científica.
E você faz parte também, né, além da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, você faz parte do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, que é um dos CEPITs financiados pela FAPESP no campus de Ribeirão Preto da USP. No caso das doenças inflamatórias, como que a bioinformática se aplica? Como que é o trabalho que vocês fazem nesse caso?
A inflamação é um processo biológico muito complexo, mas também muito comum. Ela acontece desde quando você bate na mesa aqui, quando você está andando, até doenças causadas por infecção ou doenças autoimunes. Então, quase tudo que altera a fisiologia mexe um pouquinho com a inflamação. E aí, quando você tenta estudar quais são os genes e as vias que estão sendo moduladas ou ativadas ou inibidas por processos inflamatórios diversos, você muitas vezes se depara de novo com a bioinformática para poder processar essa quantidade enorme de dados e analisar. Então, quando eles me convidaram para fazer parte do CEPID, que eu me sinto muito honrado de fazer parte, foi justamente para tentar ajudar com essas ferramentas e essas análises, olhando os processos inflamatórios como um todo. Então, o que acontece é muito interessante, porque eles geram os dados, eles têm os pacientes com doenças inflamatórias, eles têm os camundongos, os ensaios in vitro, eles geram os dados, ou eles pedem para... ou eles têm as perguntas que eles querem responder, e eu ajudo com a nossa expertise em analisar esses dados, tanto os que já estão publicados, quanto os dados que eles estão gerando. Então, é uma interação muito boa, e a gente também faz bastante desenvolver ferramentas que são simples de usar, porque justamente por eu ser biólogo, eu sei que um dos gargalos é a complicação de usar ferramentas, né? Então, o que a gente faz é tentar desenvolver ferramentas que permitam que qualquer pessoa, independente do quanto ela sabe de bioinformática, consiga fazer análises dessas. E também através de cursos, né? Com o CRID, que a gente tenta treinar as pessoas justamente para fazer essas análises. Que, de novo, não é tão complicado quanto parece.
Ou seja, disseminar essa técnica é muito mais fácil, né? E tem dado bons resultados para vocês?
Sim, uma das maiores satisfações nossas é a gente conseguir ver o olhinho da pessoa que achava que nunca ia conseguir fazer um programa, ver que o programa funciona. E realmente esse prazer, que não dá para explicar muito, talvez seja o mesmo prazer que alguém que está fazendo um experimento, ver funcionando. Eu fico olhando meus alunos, eu vejo eles vibrando quando um programa funciona. E realmente esse prazer é meio esquisito, meio quase nerd de explicar, mas é um prazer genuíno. E por incrível que pareça, muitas pessoas que trabalham em bancada sentem esse prazer e eles veem que não é tão difícil aprender informática. Só tem que vencer esse medo inicial de que achar que é tão complicado, mas não é tão complicado.
Que bacana. É um sentimento típico do professor, né? Se a gente for pensar, de ver o aluno, né, progredindo, né,
sim,
na
sim.
ciência.
O problema é que quando tem uns alunos que gritam como se fosse um gol do time, quando aí assusta o pessoal lá do laboratório.
Bom, você também participa de estudos, né, na área de vacinas. Além dessas pesquisas na área de doenças inflamatórias, você também participa de estudos na área de vacinas. No caso, como que a bioinformática consegue atuar nessa área? O que gargalos ela resolve?
Thaís, você já reparou que tem gente que foi vacinada para gripe e teve gripe, tem gente que foi vacinada para gripe e nunca teve gripe. E aí você fala, pô, essa vacina não funciona para mim, essa vacina funciona para ela. Então, na verdade, tentar entender por que a mesma vacina não funciona da mesma forma em todo mundo era uma das perguntas que eu tentei resolver quando eu fui para os Estados Unidos. Então, esse foi o projeto de pós-doutorado que eu tive lá. Então, usando a biologia de sistemas para poder analisar, por exemplo, o padrão de expressão dos genes. Então, a gente olhava, por exemplo, se o gene estava aumentando ou diminuindo nas pessoas que tinham uma boa resposta para a vacina ou comparado com as pessoas que tinham uma má resposta. Então, a gente criava modelos computacionais e matemáticos que eram capazes de prever a resposta induzida por vacina. Então, seria o objetivo final lá, depois de muito trabalho, seria chegar num conjunto de genes que a gente podia usar e falar assim, ó, essa vacina aqui vai te dar um efeito adverso, essa vacina aqui vai funcionar bem para você, essa vacina aqui não vai te funcionar bem. Então, esse seria o objetivo final dessas análises. E é isso que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo ainda é coletando esses dados, cruzando essas informações e analisando. Então, agora eu acho que a gente está criando conhecimento suficiente para começar a tentar traduzir isso para uma coisa mais prática, né?
E isso na área de vacinas, mas, por exemplo, na área de tratamentos, a gente também conseguiria aplicar a bioinformática para prever se um tratamento vai dar certo ou não para alguma pessoa?
Sim, a bioinformática, na verdade, em relação à imunologia, ela está seguindo os passos do que foi a bioinformática para oncologia. Então, na verdade, a gente consegue meio que até predizer para onde vai o campo, olhando para o campo da oncologia. Então, usar a bioinformática, usar a análise de larga escala para poder achar marcadores que te digam se aquele tumor vai progredir para uma metástase ou se aquele tumor vai ser, no final, um tumor benigno, foi algo que a oncologia fez muito bem. E que a imunologia agora está fazendo com doenças infecciosas, vacinas. Então, a gente consegue mais ou menos usar os mesmos algoritmos, mesmos modelos para poder predizer, em vez de falar se vai ter metástase ou não, dizer se essa infecção pode levar à morte ou se o tratamento contra a leishmania vai funcionar.
Isso, na verdade, é o que vocês já estão desenvolvendo, né? Até em junho, um projeto que tem você como um dos autores foi contemplado com uma verba da Fundação Bill e Melinda Gates. O projeto pretende utilizar dados do GPS do celular de pacientes para identificar pontos, né, em que há criadouros. Como que está esse trabalho? Em que pé que está essa pesquisa?
A pesquisa está... Agora a gente já está gerando dados preliminares muito interessantes. Então, a ideia era que quando as pessoas tentam descobrir onde elas foram infectadas, o enfermeiro ou o funcionário do hospital tem que perguntar para a pessoa onde você esteve há 14 dias atrás, há 7 dias atrás. Ou esses funcionários eles têm que assumir que a pessoa foi infectada em casa ou no trabalho. Só que muitas vezes a pessoa foi infectada em um ponto de ônibus ou um restaurante. E claro que ninguém lembra onde você esteve 7 dias atrás ou 10 dias atrás. Então, a ideia, na verdade, era usar... algo que já está sendo feito, que é o Google coletar as informações de localização no seu celular para tentar resolver onde que a pessoa deve ter sido infectada. Então, a ideia é pegar um monte de pessoas que foram infectadas, pedir autorização para olhar o histórico de GPS dela e aí cruzar essas informações e descobrir onde que elas devem ter sido infectadas. E aí a gente espera que a gente vai conseguir chegar numa localização muito precisa e dizer em tempo real... quais são os lugares de risco de pegar determinada doença. Então, o que a gente está fazendo hoje é colaborando com um monte de gente no Brasil inteiro que estão ajudando a gente coletando esses pacientes, esses dados. Então, o mais promissor, por enquanto, é o nosso parceiro de Manaus, que estão coletando pessoas infectadas com malária que vão ao centro e aí participam fornecendo esse dado para a gente.
Mas também há a intenção de expandir nesse projeto para outras doenças, porque no caso de Manaus é mais a malária que eles estão utilizando. Mas como que está a interação com outros grupos para expandir esse projeto? Que outras doenças vocês pretendem atingir?
Nossa, a gente tem colaborações em diversos pontos no Brasil. Em Brasília, em Recife, em João Pessoa, em Campinas... Então, esses pesquisadores, eles já estão fornecendo dados para a gente de pessoas infectadas com dengue, com zika, com chikungunya e até caxumba, você acredita?
Nossa, mas a caxumba a gente pensa
pois é,
que é uma doença tão, tão típica, né?
Teve um surto de caxumba há pouco tempo na Unicamp, e aí os pesquisadores da Unicamp, que participam, colaboram com a gente, estão vendo de conseguir esses dados para a gente só poder tentar descobrir onde que houve essas infecções.
E é interessante até a gente falar para o público, porque quem pensa, nossa, mas eles vão usar o arquivo, né, o nosso celular, vão invadir nossa privacidade, e na verdade não, né? Só o arquivo, é um arquivo do GPS, mas assim, eles não vão ter acesso a outros arquivos do celular.
Isso é um ponto muito bom de ser levantado aqui, porque a gente tomou cuidado, a gente sabe que privacidade é algo que todo mundo preza. Então, a gente fez de um jeito o sistema que não tem como a gente saber nem o nome da pessoa, nem o e-mail, telefone, fotos. A gente não tem acesso a nada disso. A única coisa que a gente tem é um bando de numerozinhos que são as coordenadas X e Y de onde ela andou e o tempo onde ela esteve. Então, na verdade, a gente fez de um jeito que a única pessoa que sabe quem é a pessoa é o próprio centro que contactou ela. Então, a gente não tem o nome, não tem e-mail, não tem nada. Então... realmente é muito seguro em termos de privacidade, porque a gente já fez de um jeito que a gente não quer nem coletar para não ter nenhum tipo de problema de privacidade depois.
E tem previsão de durar quanto tempo esse projeto?
Bom, o projeto do Gates ele é financiado até o final do ano que vem. Se a gente conseguir mostrar que a ferramenta é útil, aí a verba pode ser prorrogada por alguns anos com uma nova adição de dinheiro.
E fora que, de repente, isso pode até ter interesse do próprio governo, né? Afinal de contas, é um instrumento simples para se mapear dados tão importantes para a saúde pública, né?
Na verdade, Thaís, esse é exatamente o objetivo. A gente quer, na verdade, que isso seja útil para as pessoas e talvez possa até ser implementado no SUS, porque a hora que a gente conseguir mostrar a prova de conceito que a gente realmente consegue encontrar, que realmente mantém a privacidade dos pacientes, eu acho que... E o custo disso é quase zero, porque a gente já tem tudo isso funcionando. Então, acho que aí a gente teria capacidade de convencer o governo de que talvez essa estratégia podia beneficiar epidemias futuras.
E mostrar como a ciência é importante nesse caso, né? Já que nós estamos atualmente num momento em que a ciência está tão desvalorizada, não é verdade?
É verdade.
Bom, falando um pouquinho aí de tecnologia, a gente sabe que ela já está extremamente inserida na vida das pessoas, né? Tanto que a grande maioria tem um celular. Você acredita que, assim como no caso desse projeto, né, que vocês estão montando, o celular dos pacientes pode ser uma ferramenta importante para os profissionais da saúde e até para as pesquisas na área de saúde? De que forma a gente pode trabalhar isso?
Isso nos impressionou, na verdade, porque a gente pensou, esse projeto provavelmente não vai funcionar porque nem todo mundo tem celular, smartphone com GPS, mas, Thaís, a grande maioria das pessoas tem. Por incrível, por mais que ela esteja no meio da periferia de Manaus, ela tem um celular, smartphone com GPS. O desafio, na verdade, foi convencer a pessoa que era realmente um projeto de pesquisa, né? E aí é até engraçado, porque a nossa colaboradora que ajudou a gente a coletar lá em Manaus, a Sara, ela disse que só conseguiu começar a coletar quando ela vestiu um jaleco de laboratório. Foi impressionante. Esse pequeno detalhe fez toda a diferença. A partir do momento que ela botou um jaleco, que deu aquela aparência de cientista, aí as pessoas começaram a participar e dar os dados pra gente.
E que bom, pelo menos a ciência é respeitada, não é verdade? Já dá uma credibilidade maior, sim, né, à imagem do pesquisador. Falando um pouquinho aí da importância da ciência também, você também escreve uma coluna de divulgação científica no site da Sociedade Brasileira de Imunologia. Na sua opinião, para os pesquisadores brasileiros, qual que é a importância de estar envolvido com esse tipo de iniciativa de divulgação científica?
Eu acho que todo cientista sabe que é dever do cientista divulgar a ciência, né? Eu acho que não tem dúvida de que isso é importante. Só que tem gente que ou é muito ocupada, ou não tem interesse, ou acha difícil comunicar com o público. Eu, na verdade, gosto disso. Quando eu escrevo para a Sociedade Brasileira de Imunologia, é naquele momento, naquele sábado à tarde, que eu realmente estou relaxando. E aí eu escrevo sobre artigos em imunologia que não tem nada a ver com a minha área de pesquisa exata. Porque justamente é aquele... O que me atrai na ciência, que é o que eu espero que as pessoas se atraiam quando leem isso, não é o resultado em si, mas é o processo de pensar. É como que eles provaram que aquilo, aquele achado, entendeu? Então, mostrar a beleza da ciência de como é que você testa uma hipótese, como é que você verifica se aquilo é verdadeiro.
E a capacidade de todas as áreas da ciência se integrarem também, não é verdade?
Sim, total.
A gente sabe, né, falando da importância da ciência, a gente sabe aí que, infelizmente, esse ano nós sofremos um corte de 44% na verba para a ciência brasileira. Isso tem, né, prejudicado muitas pesquisas. Na sua opinião, você acha que se a gente tivesse mais iniciativas de divulgação científica, talvez a gente encontrasse um pouco mais de resistência na sociedade contra esse corte?
Thaís, talvez os cientistas me matem por falar isso, mas eu acho que divulgação científica é um dever, a gente tem que fazer isso de forma efetiva para dar um retorno para a sociedade, mas eu acho que dificilmente isso convence um governo a financiar a pesquisa. A sociedade vai achar que é interessante, vai achar que, nossa, que importante é a pesquisa, mas é diferente de você conseguir convencer alguém a dar esse dinheiro. Então, a mobilização, a marcha da ciência, eu acho que é isso que mostra, eu acho, talvez o poder político que os cientistas têm. Porque se cada cientista conseguir convencer os amigos e os familiares, eu acho que eles teriam mais poder político do que o número de blogs que a gente escreve. E eu acho que tem que vir mais da base. Eu acho que é um investimento a muito longo prazo de você poder mostrar, por exemplo, para as crianças, que não é só jogador de futebol e ator, que são pessoas admiráveis, mas os cientistas. Então, se você olha, por exemplo, no Google, e você digita médico no Google Image, você vai ver um monte de velhinhos, pessoas com jaleco respeitados. Se você digitar cientista no Google Image, você só vai ver caricatura de cientista maluco. Então, essa visão de pessoas excêntricas, pessoas que ficam lá enfurnadas no laboratório falando coisas que ninguém entende, realmente, isso prejudica um pouco a imagem do cientista. Mas eu acho que a gente tem que tentar focar na base. Claro que a curto prazo a gente tem que fazer alguma coisa, mas a longo prazo tem que ser focado. Porque se você chega num adulto e conta sobre um resultado científico interessante, no máximo ele vai falar, nossa, que legal. Mas isso não vai mudar o apoio, não vai tocar ele o suficiente, eu acho, para ele apoiar um protesto, por exemplo. E eu acho que o CRID faz uma coisa muito legal, que é ir até as escolas, conversar justamente com os estudantes, mostrar a importância da biologia, da ciência, que é essa sementinha que você planta, que eu acho que vai dar, fazer toda a diferença. Então, se cada cientista pudesse ir para uma escola, disseminar essa semente, acho que a gente ia colher frutos daqui a alguns anos, mas seria muito produtivo.
Ou seja, esperamos então que os outros grupos de pesquisa que estão nos ouvindo, né, na universidade, então vamos mais para as escolas, vamos disseminar a ciência nesses locais, né, não só iniciativas em veículos de mídia, né, o negócio é investir na educação mesmo.
Totalmente.
Tá certo. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer a presença hoje do docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e também pesquisador principal do Centro de Pesquisas em Doenças Inflamatórias, Helder Nakaia. Helder, muito obrigada pela sua presença aqui no programa.
Eu que agradeço, Thaís. Obrigado.
O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa. Um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.